Jornal Câmara dos Deputados.
Novo marco civil da internet pode ser votado na próxima semana.
Proposta altera apenas para os maus tratos contra cães e gatos.
Parlamentares emitem opinião sobre as manifestações populares.
As manifestações registradas no país no último mês, na avaliação de Onofre Santo Agostini do PSD de Santa Catarina, representam uma declaração de desconfiança e insatisfação da sociedade na classe política.
Os manifestantes expressaram aversão aos modos tradicionais de fazer política, atestou Onofre Santo Agostini. Para o parlamentar, o momento merece uma reflexão mais aprofundada por parte dos políticos.
Giovanni Queiroz, do PDT, repercutiu as manifestações populares clamando por melhor qualidade dos serviços públicos. O deputado chamou atenção para a precariedade do serviço prestado pelos bancos públicos no Pará, pois, segundo ele, a demora no atendimento pode chegar a 3 horas.
Giovanni Queiroz afirmou que, embora existam multas para os bancos, caso o atendimento ao cliente demore mais do que 30 minutos, a punição não vem sendo cumprida. Na opinião do deputado, o Ministério Público precisa trabalhar mais na defesa do consumidor.
Em nota, o PPS apoiou o Dia Nacional de Lutas, que mobilizou a sociedade e as centrais sindicais nesta quinta-feira em todo o país. Na avaliação de Rubens Bueno, do Paraná, o manifesto é uma demonstração de que o trabalhador acordou contra a ausência das políticas sociais do atual governo.
Para o deputado, as principais reivindicações são justas e merecem uma atenção especial por parte do Poder Executivo. A pauta, segundo reproduziu Rubens Bueno, é ampla e inclui, entre outros, a jornada de 40 horas semanais e o fim do fator previdenciário.
Para Edinho Araújo, do PMDB paulista, as manifestações populares ocorridas ao longo das últimas semanas já entraram para a história brasileira. Na visão do deputado, a população exige, entre outras reivindicações, uma nova postura da classe dirigente nacional.
O congressista detalhou alguns itens que o parlamento deve analisar em favor de segmentos da sociedade. Edinho Araújo citou o fim do fator previdenciário e a reforma política, além de projetos de sua autoria para o segmento das pessoas com deficiência e para o atendimento aos dependentes químicos, entre outros.
Sobre as mobilizações populares, Edinho Bez, do PMDB catarinense, lembrou que já havia alertado o poder público sobre a necessidade de melhorar os serviços prestados aos brasileiros. Ele acredita que os movimentos pacíficos vão fortalecer as instituições políticas.
Após defender as mobilizações pacíficas, Fernando Marrone, do PT, repudiou a violência da manifestação ocorrida no Rio Grande do Sul, que vitimou um motorista da cidade de Pelotas, agredido por caminhoneiros.
Caso o Congresso decida realizar um plebiscito para a reforma política, Silas Câmara, do PSD amazonense, citou a importância de discutir com a população o fim da reeleição, o fim da suplência de senador e o fim de mandato de 8 anos para os senadores.
A Frente Parlamentar pela Reforma Política com Participação Popular se reuniu no início do mês de julho para definir novas estratégias para as mudanças no sistema político brasileiro. Chico Alencar, do PSOL Fluminense, defendeu a valorização dos instrumentos da democracia direta.
O PR é favorável ao plebiscito da reforma política, de acordo com o Zoinho, do Rio de Janeiro. Mas o deputado disse que a consulta popular também deve verificar se os cidadãos estão de acordo com os repasses do fundo partidário.
O Prêmio Congresso em Foco listou os deputados mais atuantes do Congresso Nacional. Ao exaltar a premiação, Domingos Dutra, do PT Maranhense, informou que seu nome apareceu entre os 8 primeiros colocados.
Após comentar a proposta do Poder Executivo sobre a realização de plebiscito, Chico Alencar, do PSOL Fluminense, avaliou que a reforma política não pode ser deliberada para atender os interesses do Palácio do Planalto, mas, na opinião dele, deve promover alterações que modernizem a representação popular.
Já Fernando Ferro, do PT Pernambucano, salientou que a consulta popular representa a oportunidade do Congresso se aproximar da vontade dos cidadãos. Ele ponderou que as mobilizações verificadas no país demonstraram o anseio da sociedade em interagir com as deliberações do parlamento sobre temas como a reforma política.
No entendimento de José Genuíno, do PT paulista, o plebiscito é o fator iniciador e mobilizador do processo de reforma política. Ele argumentou que a consulta popular viabiliza a fusão da democracia representativa com a democracia participativa ou direta, nos termos da Constituição Federal.
Educação.
Isaúci, do PSDB do Distrito Federal, criticou a tentativa do governo federal de reduzir ainda mais o montante a ser repassado para a educação através dos royalties da exploração de petróleo na camada pré-sal.
Para Isaúci, o governo federal está fazendo demagogia ao afirmar que é favorável aos 10% do produto interno bruto para a educação, mas quando a proposta entra em discussão no Congresso, o Poder Executivo tenta fazer manobras contra a aprovação do texto.
Segundo Ivan Valente, do PSOL Paulista, o projeto de distribuição dos royalties aprovado aprovado pelos senadores, reduziu em 62% o montante destinado à saúde e educação. Para ele, o Senado cometeu um retrocesso ao tirar 100 bilhões de reais apenas da educação.
Arnon Bezerra, do PTB cearense, apresentou o projeto que cria cota de 10% de vagas nos institutos técnicos a estudantes portadores de deficiência intelectual. Para o deputado, o país precisa criar mais oportunidades ao segmento, que já representa quase 10 milhões de pessoas.
O governo do Rio de Janeiro anunciou aos professores da rede estadual um auxílio qualificação no valor de R$500 para aquisição de bens culturais. Ao elogiar o incentivo aos educadores, Simão Cecim, do PP, acredita que a medida vai melhorar a qualidade do ensino estadual.
Ciência e tecnologia.
A regulamentação do uso da internet no Brasil pode ser votada na próxima semana.
O tema voltou ao centro dos debates após as denúncias de espionagem que teria sido praticada pelos Estados Unidos em território nacional contra cidadãos brasileiros.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a questão.
A votação do Marco Civil da Internet deve ficar para a próxima semana. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, explicou que ainda não há pleno consenso em relação ao conteúdo do projeto de lei.
Não há acordo. Tem vários partidos com objeções ainda. Eu fiz um apelo ao relator para que conversasse com esses líderes, para que a matéria não é só ir à pauta. É ir à pauta e ser aprovada. Então, o deputado Mauro Camilo, à boa vontade, se dispõe a conversar com o líder do PMDB, do PSDB, que tem ainda obstáculos à matéria.
O Marco Civil da Internet estabelece os direitos e deveres dos internautas. A proposta já foi ao plenário duas outras vezes, sem avanço na votação. De Brasília, José Carlos Oliveira.
O relator da matéria na Câmara é Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro.
O modelo atual de telefonia foi implantado há 15 anos e impede a eficiência na prestação de serviços ao usuário, na opinião de Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho. O parlamentar pediu apoio ao projeto que dispõe sobre a separação dos serviços de telefonia e de provisão de acesso à infraestrutura de telecomunicações.
O jornal Folha Espumocense completa 40 anos de história no próximo dia 21. Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, destacou a trajetória do periódico, que, segundo ele, está focado nos princípios da ética e da imparcialidade.
Além disso, Giovanni Cherini ressaltou a contribuição do jornal no fortalecimento da democracia e na publicação de reportagens importantes para a população do município de Espumocense, no Rio Grande do Sul.
Desenvolvimento regional.
Durante a marcha dos prefeitos a Brasília, Rosane Ferreira, do PV, informou que a principal queixa dos gestores do Paraná foi a recomposição do Fundo de Participação dos Municípios. Segundo a deputada, as prefeituras estão sem recursos para administrar as cidades.
De acordo com Rosane Ferreira, 70% dos municípios paranaenses dependem do FPM. A parlamentar explicou que a desoneração de impostos, como o IPI, prejudica os recursos destinados às prefeituras.
A ineficiência dos serviços prestados pela Eletrobras no Piauí, de acordo com palavras de Marlos Sampaio, do PMDB, tem provocado prejuízos financeiros e humanos. A população, segundo o parlamentar, está cobrando melhorias da companhia.
De acordo com Marlos Sampaio, mais uma pessoa morreu eletrocutada esta semana por problemas na instalação de um poste. Além disso, atestou ele, várias cidades ficaram sem luz durante a final da Copa das Confederações.
Agricultura.
Na semana passada, o Programa de Aquisição de Alimentos comemorou 10 anos de existência. De acordo com Fernando Marrone, do PT Gaúcho, ao longo da década, a ação já permitiu a comercialização de cerca de 5 bilhões de reais em alimentos da agricultura familiar.
A Comissão de Agricultura da Câmara realizou audiência para discutir o cadastro ambiental rural. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, destacou que o dispositivo integra o Código Florestal e visa, segundo ele, fortalecer os mecanismos em favor da produção aliada à preservação do meio ambiente.
A cooperativa de laticínios Veneza, no município de Nova Venécia, comemora 60 anos de atividades. Dr. Jorge Silva, do PDT, narrou que a cooperativa acaba de firmar parceria técnica com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural para prestar novos serviços aos associados.
Oi, mãe, eu vou para Brasília.
Que isso, menina? O que você tá falando?
Eu vou ser deputado federal por um dia.
Ah, entendi. Quando você crescer, né?
Não, mãe. A professora falou que qualquer estudante do Brasil pode apresentar um projeto pro Câmara Mirim.
Câmara Mirim? Que é isso?
A gente escreve um projeto e manda pro plenarinho. Aí, eles lá avaliam as propostas. E quem ficou entre as três melhores ideias vai defender seu projeto na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Agora sim eu entendi.
Envie sua ideia para o plenarinho e
e participe do Câmara Mirim 2013. No dia 22 de outubro, você pode estar em Brasília para defender o seu projeto. Seja deputado por um dia. Você pode se inscrever pela internet até o dia 1º de setembro. O endereço é plenarim.leg.br.
Transportes. Raul Lima, do PSD de Roraima, destacou que, na condição de aviador por mais de 25 anos, em recente viagem de São Paulo a Roraima, numa pequena aeronave, pôde constatar a falta de investimentos nos pequenos aeroportos brasileiros.
Raul Lima considerou que, embora o governo federal tenha feito investimentos nos principais aeroportos do país, também deve melhorar a qualidade das instalações aeroportuárias em cidades menores, especialmente na região amazônica, onde uma hora de voo equivale a 6 dias de barco.
O que provoca a estagnação de um assentamento, na avaliação de Zé Geraldo, do PT paraense, é a falta de trafegabilidade e infraestrutura. De acordo com palavras do parlamentar, sem estradas não há escoamento da produção. As ambulâncias não podem transitar e nem carros transportar alunos.
Zé Geraldo sugeriu que o governo federal inclua nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento a construção de estradas e implantação de infraestrutura dentro dos assentamentos, propiciando o desenvolvimento das famílias assentadas.
Economia. A economia informal no país atingiu 16,6% do PIB, o menor índice da informalidade na última década, de acordo com matérias veiculadas na imprensa. A Mauri Teixeira, do PT baiano, comemorou o resultado.
A redução da economia informal, de acordo com a Mauri Teixeira, representa para o país mais empregos com carteira assinada, arrecadação maior para a Previdência e ampliação dos programas sociais.
A Câmara aprovou o fim da multa de 10% do FGTS por demissão sem justa causa. Laércio Oliveira, do PR Sergipano, afirmou que a Casa cumpriu o compromisso com a classe empresarial ao acabar com o imposto que é pago injustamente pelo setor, segundo o deputado.
No dia 19 de julho, o Banco do Nordeste vai completar 61 anos de existência. Mauro Benevides, do PMDB cearense, enalteceu o trabalho exercido pela instituição nos estados da região.
Mauro Benevides já presidiu o Banco do Nordeste durante 2 anos. De acordo com o deputado, a sua gestão serviu para aproximar ainda mais a relação da instituição financeira com os nordestinos.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico está analisando o projeto de Ariosto Holanda, do PSB cearense, que prevê incentivos às micro e pequenas empresas. Pela proposta, os institutos federais de educação profissional devem fornecer apoio técnico e científico para os pequenos negócios.
Em defesa dos direitos dos servidores federais, Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro, cobrou do Ministério do Planejamento respostas sobre a tramitação do decreto que regulamenta a progressão das carreiras do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
O parlamentar ressaltou que a publicação do decreto está pendente há mais de 5 anos. Na opinião de Vitor Paulo, a morosidade acarreta vários prejuízos aos servidores dos dois órgãos. Para ele, é dever do país investir na valorização profissional como forma de melhorar os serviços públicos brasileiros.
Relações Exteriores. Parlamentares cobraram em audiência pública a presença mais efetiva da União nas fronteiras do Brasil.
Dos 12 países da América do Sul, o Brasil não tem limites com apenas 2.
O repórter Vanberto Noronha, da Rádio Câmara, acompanhou a reunião e tem detalhes sobre o tema.
A audiência pública da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia ouviu representantes do governo federal, deputados e outras autoridades para saber o que tem sido feito para desenvolver a fronteira do Brasil com outros 10 países sul-americanos. O presidente da comissão, o deputado Jerônimo Gergan, do PP Gaúcho, destacou a importância de a União legislar sobre o assunto.
Nós não podemos fazer com que regras teóricas impeçam o desenvolvimento da fronteira. E a fronteira, que além de tudo, ainda tem uma característica, que é a relação entre os países, né? Que não é só uma regra que o Brasil precisa construir, existe uma relação diplomática que deve ser levada em conta, que impede muitas vezes que as coisas avancem, e portanto isso foi muito bem aceito pelas autoridades.
Os deputados Asdrúbal Bentes, do PMDB paraense, e Paulo César Quartiero, do DEM de Roraima, cobraram mais presença da União na Amazônia. O único país de língua portuguesa na América Latina, o Brasil faz fronteira com 10 países. São quase 16 mil quilômetros de fronteira, percorrendo 11 estados e com uma população de cerca de 10 milhões de habitantes. De Brasília, Vanberto Noronha.
países europeus proibiram a passagem do avião do presidente da Bolívia, Evo Morales, sob suspeita de transportar um procurado pelo governo norte-americano. Ao repudiar a ação, João Ananias, do PCdoB cearense, considerou falta de respeito a um chefe de Estado.
O Poder Executivo expressou repúdio ao constrangimento imposto ao governo da Bolívia por alguns países europeus que impediram o sobrevoo do avião presidencial boliviano por seu espaço aéreo, depois de haver autorizado seu trânsito. Sibá Machado, do PT acriano, taxou o ato como um atentado ao direito internacional.
Saúde.
O PMDB indicou Marçal Filho para ser o relator setorial da saúde para o orçamento de 2014. O parlamentar de Mato Grosso do Sul, exercendo hoje seu quarto mandato, avaliou que qualquer ação em favor do segmento vai beneficiar a população, em especial as camadas mais carentes.
Marçal Filho lamentou que o governo retém recursos das emendas parlamentares que em muitos casos são destinados para a área da saúde. Mas o deputado ressaltou que os problemas do setor passam também pelo desvio de recursos nos municípios, a exemplo de Dourados, segundo auditorias realizadas.
Na visão de Oliveira Filho, do PRB paranaense, o serviço médico privado no Brasil está cada vez pior. O deputado defende a implantação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as operadoras de plano de saúde.
Tramita na casa projeto que estipula um piso salarial aos agentes comunitários da saúde e agentes de combate a epidemias. Ao pedir a inserção da matéria na ordem do dia, Benjamin Maranhão, do PMDB paraibano, defendeu que o valor do piso seja de 2 salários mínimos.
A Comissão de Seguridade Social rejeitou o projeto que estipula prazo de 10 dias para aplicação de recursos repassados aos municípios para pagamento de despesas do SUS. O relator Chico das Verduras, do PRP de Roraima, argumentou que o prazo é inadequado porque pode gerar entraves na administração pública.
Está em tramitação na Câmara projeto que regulamenta propagandas de alimentos e bebidas que, em excesso, possam fazer mal à saúde humana. Autor da proposta, Camilo Cola, do PMDB Capixaba, argumentou que os anúncios podem influenciar crianças e jovens a adquirirem maus hábitos alimentares.
Homenagem.
A realização da Jornada Mundial da Juventude entre os dias 23 e 28 de julho vai, na opinião de José Linhares, do PP cearense, mostrar os novos caminhos e a renovação na qual a Igreja Católica está passando para resgatar os ensinamentos de cristãos.
A Maurita Teixeira, do PT, manifestou pesar pela morte de Sara Xavier, que, na avaliação dele, prestou diversas contribuições sociais à comunidade de Jacobina, na Bahia.
Meio Ambiente.
O projeto em tramitação na Câmara determina penas específicas para os maus tratos contra cães e gatos.
Atualmente, a punição aos infratores é a mesma para a violência contra animais silvestres.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Ana Raquel Macedo, da Rádio Câmara.
Os maus tratos a cães e gatos podem se tornar um crime específico, com penas variando entre 3 meses e 10 anos de prisão, com possibilidade de chegar ao dobro conforme as circunstâncias e a autoria do ato. O projeto nesse sentido foi aprovado pelas comissões da Câmara e agora depende da análise do plenário. Hoje, pela Lei de Crimes Ambientais, a punição para quem maltrata animais silvestres, domésticos ou domesticados é de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa, podendo ser aumentada de 1/6 a 1/3 se um animal morrer. Para o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Macedo, do PT de Sergipe, as penas atuais são muito baixas. Enquanto isso, na avaliação do parlamentar, a violência contra cães e gatos tem crescido a cada dia. O texto aprovado na CCJ abrandou algumas das penas originalmente propostas pelo autor do projeto, deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Segurança Pública.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, destacou recente reportagem veiculada em emissoras de televisão, abordando a realidade brasileira na questão dos crimes contra a criança e o adolescente, especialmente os casos de abuso sexual. O deputado afirmou que os processos criminais não avançam.
Luiz Couto observou que, segundo pesquisa feita por uma rede de televisão, nos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, em mais de 90% dos casos, o agressor é alguém próximo que tem a confiança da criança.
Projeto de Bonifácio de Andrada, do PSDB Mineiro, estabelece que a prisão preventiva ou temporária de suspeitos não poderá ser decretada antes do juiz ouvir o Ministério Público. A proposta prevê que as algemas só podem ser usadas em casos de resistência, possibilidade de fuga ou de perigo à integridade capacidade física do policial.
O Congresso precisa modificar as políticas públicas do sistema de punições, tanto para os menores quanto para os maiores de idade infratores, na avaliação de Vanderlei Siraque, do PT Paulista. O parlamentar argumentou que o atual modelo não atende à função de reeducar e ressocializar o apenado.
Justiça. Carlos Bezerra, do PMDB de Mato Grosso, destacou o êxito de projeto implantado em Cuiabá que visa despertar a responsabilidade social do setor empresarial para ajudar a erradicar o trabalho infantil e oferecer possibilidades de formação e qualificação profissional para o primeiro emprego.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
Para você, uma boa noite e até amanhã.
Boa noite para você.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.